Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora são 8 horas e 32 minutos, estamos falando sobre a questão da transparência tributária no nosso país, já falamos aqui com alguns convidados, estamos com outros aqui no nosso estúdio, agora vamos falar com o Francisco Eduardo Custódio, que é presidente da Associação Comercial de Dourados. Francisco, bom dia.
Bom dia.
Estamos com outro Francisco aqui também, viu, Francisco Cardoso. Ô Francisco, falando sobre essa questão da carga tributária, já comentamos aqui uma série de coisas, você que representa um segmento importante, né? Como é que os empresários, dentre tantas outras coisas, a partir da carga tributária, podem competir agora, os empresários brasileiros podem competir com esses produtos que vêm do estrangeiro, sobretudo dos produtos chineses, né, que se fala bastante. E aqui na nossa região, comentava aqui, o Aurindo comentava, e o Francisco e também o Cândido estava aqui comentando sobre a concorrência que se tem com o Paraguai, né? Como o seu segmento procura enfrentar esta realidade da carga tributária para fazer frente a esta realidade que nós estamos verificando?
Olha, é uma situação muito difícil. A gente sabe que a carga tributária ela é muito diferente, né, desses países, comparando com o Brasil. Além da carga tributária, a gente também tem a informação que até a remuneração dos trabalhadores nesses países também é muito diferente. Isso faz com que esses produtos tenham um preço muito inferior ao que é produzido, que é daqui da nossa, seja do Brasil ou de outros países. É difícil de ter assim, qual é a saída que tem para essa situação. Nós precisaríamos sim uma desoneração da carga tributária do Brasil, também uma fiscalização mais efetiva da entrada desses produtos, que vem, seja através do contrabando do país vizinho, ou até mesmo desses países que vêm aí via porto ou outros meios de transporte, que também entra de forma ilegal no Brasil. Essa é uma situação que é de extrema dificuldade e que acho que teria que ter toda essa cooperação para poder começar a mudar.
Agora, a gente sabe, assim, a população que vai no Paraguai, né, ela vai, de certa forma, se defendendo, né? Quer dizer, ela ganha o dinheiro do empresário daqui, da nossa região, né? E podemos falar, os que moram lá perto da Bolívia também. E depois vão nesses países porque estão pensando em defender o seu bolso. E, ao mesmo tempo, é um dinheiro que é produzido a partir desses empresários que têm que fazer um esforço muito grande para sobreviver, né? E pagar, inclusive, esses funcionários. Vocês não pensam, por exemplo, que eu não vejo essas campanhas de conscientização, né, gastar esse dinheiro no próprio local, né, porque quem pega, por exemplo, Ponta Porã, um dia de feriado, percebe realmente o que é que significa isso, que vem gente não só de todo o estado do Mato Grosso do Sul, às vezes até de outros estados também. Não teria como fazer uma campanha a partir de vocês e de outros segmentos para esta conscientização? O dinheiro que se gasta ali sai daqui, portanto, ele faz falta depois, inclusive, para retornar em forma de emprego?
Olha, nós temos que tem duas situações. Uma, da pessoa poder ir até o país vizinho, dele fazer uma compra, dele comprar dentro da cota, a legislação permite e nós entendemos que isso está dentro de uma legalidade. Segundo, seria aquelas compras de produtos para poder ser revendido aqui na cidade. Isso é uma situação que está ao arrepio da lei e que não deve ter. Com questão deste estímulo, nós sempre estamos falando da importância de valorizar o comércio local. Quando ocorreu uma feira que levou muita gente a Ponta Porã, foi Ponta Porã em Pedro Juan, porque a feira ocorreu nas duas cidades.
Sim.
Aqui na cidade de Dourados nós fizemos outdoor, pedindo para prestigiar o comércio local, foi feito posto em vários pontos da cidade. As entidades sempre está falando desta importância. Precisamos que a população conscientiza, né, dessa importância. E as pessoas, mesmo que se falam assim, mas é um comércio muito pequeno, é aquele comércio formiguinha, é da sobrevivência. Nós temos que ver, mas isso não está correto. E as pessoas deveriam, então, conscientizar e arrumar uma atividade lícita para poder trabalhar.
E estes contrabandos que se faz, tem um contrabando para a questão pessoal, que compra além da cota também, né?
Mas isso
tem esse que você falou, por exemplo, que também as pessoas compram para revenda, né? Uhum. Então, ele também é vendido sem a questão dos impostos, né? Sem passar também por essa tributação, que acaba, de certa forma, sobrecarregando aquele que é tributado, né? Aqui na região, vocês percebem que essa fiscalização, portanto, ela não é eficiente?
Olha, a percepção que a gente tem que assim, nesta área, ela realmente deixa a desejar. Não sei se o foco, às vezes, é um volume maior. Até se nós não temos uma informação, por que que isto acontece. Uhum. Mas não é difícil até de observar, assim, nesse trecho de rodovia, a gente vê que a fiscalização nessa área, ela não ocorre de um modo muito assim efetiva. Eu creio que se realmente tivesse, isso poderia diminuir.
Certo. E em relação à questão da... Eu perguntei isso ainda há pouco aqui para o Cândido, né? Como esse segmento que você representa, né, juntamente com outros, como é que vocês têm trabalhado para fazer com que o governo e os parlamentares, né, abram os olhos para esta realidade? Porque essa é uma discussão antiga, né? Antes ainda dos governos do Fernando Henrique e do governo do Lula, que são chamados assim de, possivelmente, de esquerda, né? O pessoal diz que esses dois nunca foram de esquerda, são mais de direita do que tudo, mas a gente já ouvia falar de reforma tributária, né? Depois veio a Constituição, aliás, antes disso veio a Constituição de 88, né, que fala sobre estas questões de um país mais igualitário, fala dessas reformas todas, mas até então nós não vemos nada, continua tudo do mesmo jeito, as discussões são proteladas, cada governo que entra promete que vai fazer isso aqui, não é só a reforma tributária, mas é a reforma política e todas as outras, e infelizmente a gente percebe que não tem saído. Alguma coisa sai quando a população se mobiliza e cobra. Vocês, como parte desse segmento, como têm feito essa mobilização?
Olha, quando a gente ouve a notícia sobre a reforma tributária, o que seria natural de todos os contribuintes? O que ele espera de uma reforma tributária? Ele espera que tenha uma redução da carga tributária, mas a gente prestando atenção em todas as discussões que trata sobre a reforma tributária, eu acho que dificilmente isto vai acontecer. Primeiro porque o Estado e município, eles não querem perder receita. O governo federal também idem, não quer perder receita. Se nós desejamos ter uma redução da carga tributária e de pronto o Estado e município não deseja perder receita, eu não sei como é que pode compatibilizar. Entendemos que a carga tributária é muito alta, que essa carga tributária precisa diminuir. Hoje a nossa carga tributária, ela está em torno de 35% do PIB. É algo muito elevado, ele precisa de reduzir. Acredito que também haja a sonegação de tributos, acredito que deve ter. Mas também eu acredito que se o governo reduz a carga tributária, eu também acredito que ele vai arrecadar mais, deve ter na base uma quantidade de pessoas que não está contribuindo da forma adequada e que passará a contribuir. Também eu acho que tem que ver assim, este reclame dos empresários que pede para reduzir a carga tributária, eu acredito que este reclame está vindo daquele que está fazendo o pagamento. Porque quem está sonegando não tem motivo para poder pedir para reduzir a carga tributária. Eu acho que o governo deveria ser mais sensível e pensar nessa redução da carga tributária. Nós precisaríamos de uma desoneração.
Muito bem, nós agradecemos a sua participação, fazemos votos que o seu trabalho também aqui possa contribuir para essas discussões aqui na nossa região, que é uma região importante, e assim contribuir com as discussões para uma reforma justa para a questão tributária no nosso país. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, um bom dia a
todos. Bom dia, bom dia. Agora, Aurindo, vamos voltar a falar contigo, né, que você salientava aqui no nosso intervalo sobre a questão da Angélica Tecidos, né, que é uma empresa com 31 anos de funcionamento, gera 10 empregos diretos, mais 30, né, mais 30 indiretos, e você disse que não tem sido fácil manter, né? Que é uma coisa rara a gente perceber uma empresa que tem realmente essas características. Mas você estava fazendo algumas lamentações, que são lamentações sérias, que certamente outras, o salmo das lamentações, né? Ou, certamente outros empresários lamentariam muito mais do que você, porque nem chegaram a esse tempo todo, né? Que custo, né? Que custo, porque a gente fala de custo, a gente pensa logo em dinheiro, mas não percebe o custo da própria realidade psicológica, né, e outras dimensões que o ser humano também tem para manter uma empresa como a sua por 31 anos.
É verdade. Nós estamos há 31 anos de sobrevivência. Tivemos belos momentos, mas de uns 10, 12 anos para cá, a situação vem complicando demais. E um dos fatores que eu já falei e repito é a concorrência desleal do Paraguai, é o desemprego, a carga tributária exorbitante e a não sonegação. Aqui eu vou falar assim de peito aberto, não sei se eu devia falar, mas eu vou falar uma coisa que é lógico. Todo comerciante, ou quase todos, sonegavam abertamente, porque isso já era um vício, né? Quanto mais se sonegava, mais o governo taxava a gente. Então a gente ia sobrevivendo com a sonegação. Eu estou falando por mim e estou falando para os meus colegas, porque na maioria praticava esse delito.
Sim.
Agora, hoje em dia, isso é impossível. Depois dessa modernização toda aí dos meios de comunicação, Sintega, internet e tudo mais, da nota eletrônica, não se consegue sonegar mais absolutamente nada. Você não consegue comprar nada com nota baixa. Então, você não consegue sonegar. Você tem que pagar 100% de todos os tributos que o país te impõe. E aí fica muito difícil sobreviver. Esse é um dos fatores principais que está pesando. Pelo menos eu estou sentindo isso. E repetindo, a receita baixa, as despesas aumentam, funcionário hoje é um absurdo, você manter um quadro de funcionários, tudo é muito caro, sem contar ainda com as pesadas taxas. Vou dar um exemplo aqui. Você atrasou um boleto, por exemplo, tem algumas empresas que te cobram 2% de multa e mais 10% mensal de juro. E a inflação diz que é zero, quase zero. Isso... Você atrasa um aluguel, por exemplo, como já aconteceu comigo, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque é a minha situação, a imobiliária te cobra 10% de multa, 10%, é uma loucura, isso aí é um fim do mundo, e mais 2% de juros. Quer dizer, quem consegue sobreviver? Se você aumenta a sua mercadoria, tem o grande, que tem um poder de compra violento e um poder de sonegação, né? Aí você não consegue competir no mercado. Você fica patinando, sua mercadoria fica na prateleira. Há situações que você tem que pagar um ICMS antecipado, como eu venho pagando aí há uns 2 anos, mais ou menos, porque eu estava inadimplente na Agenfa. Graças a Deus terminei de pagar. Mas quando você está inadimplente lá, ao invés de eles analisar a sua situação e dar uma colher de chá, não, eles dão uma colher de veneno. É assim.
É para matar de vez.
É, obrigam você pagar antecipado, te ameaça, se você atrasou uma parcela do que você está devendo, ela te ameaça caçar a sua inscrição. Gente, isso é inadmissível.
Esse não é o país democrático que nós queremos.
Exatamente. Né? Então, como é que você vai sobreviver numa situação dessa? A mercadoria, vou dar um exemplo aqui. Você fez um pedido de uma determinada mercadoria, ela é faturada, por exemplo, dia 10 em São Paulo, ela chega na sua empresa lá para o dia 20, 25, dali a 15 dias chegou o primeiro boleto, você já teve que pagar 15% antecipado, aí você vai vendendo de pouquinho em pouquinho, até você apurar o primeiro boleto, ele já venceu faz tempo. E se você não tiver uma caixa, você não tiver uma grana, você começa a se complicar. E essa é a situação de todos.
Muito bem.
Tá bom?
Muito bem. Cândido, e quando a gente fala desta, para que a população pudesse saber, existe já algumas empresas, né, agora pormenorizando, que já trazem por conta própria, já que a legislação não obriga, embutido nos seus rótulos lá o preço, a carga tributária? Olha, e se pode fazer isso aqui também? Se não seria uma forma de fazer o consumidor também olhar e se aliar à questão dos próprios empresários? Porque se a pessoa, se bem que muita gente não olha, mas de repente por curiosidade vai perceber ali, né? E se tem, isso pode desencadear no próprio processo de conscientização da população, que depois vai desencadear naqueles que defendem uma reforma nas eleições, que passa por isso, né? Passa por isso, não poderia as próprias empresas começarem esse trabalho sem necessariamente estar regulamentado na legislação?
Muito bem. A iniciativa do empresário, ela varia de um para outro. Então, eu acredito que aquele melhor informado, aquele que quer sair na frente, ele tem que começar a ter atitudes e ações nesse sentido, de ele não esperar que a lei bata a porta dele para ele começar a entrar na situação de uma forma que amanhã depois ele vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Isso aí é um benefício para o consumidor. Então, aquela empresa que pratica a transparência, ele sempre é bem visto, transmite uma confiabilidade. O que se vê é que a população, do modo geral, não tem a cultura de olhar isso aí, de dar atenção. Então, algumas empresas, nós temos um percentual muito pouco ainda, viu, Padre Crispim, que faz esse trabalho, porque a fiscalização ainda não é rigorosa nesse sentido. Diferente de outros países, por exemplo, os americanos, enfim, que eles já estão há muito tempo praticando esse tipo de informação. Então, algumas questões a gente pode considerar que o nosso país ainda está engatinhando. Por exemplo, a gente tem uma população que não é bem informada. Um quadro desse, a estatística diz, porque nós temos 12% dos brasileiros, apenas 12% tem o diploma universitário. Então, já começa por aí. 13% desses que não tem, eles são da força de trabalho. 13% do total de força de trabalho que existe no país, 13% tem curso superior. Nas pequenas empresas, 7% apenas desse total tem curso superior. Então aí a gente pega essa estatística e transfere para a população. Então aí a gente começa a interpretar como é que fica, por que então dessa falta de fiscalização da população do modo geral. Eu acredito, assim, que aquela empresa que não pratica a transparência, a população tem que começar a olhar e não comprar nessas empresas e procurar uma outra que passe a informação para ele de forma verdadeira, dentro dos rótulos, enfim, que é muito importante. Principalmente algumas informações, por exemplo, que a gente tem, que tem algum produto que você paga mais de 60% de imposto. Isso é absurdo. Então, você tem que evitar isso aí, procurar um produto similar, um produto com menos impostos, enfim, para você, a gente, começar a criar uma cultura e que essa cultura possa refletir no futuro do benefício para todo mundo, para você melhorar não só a sua qualidade de vida, mas quem sabe seus filhos, seus netos, deixar um legado aí. Então, isso, sim, a população precisa fiscalizar.
Agora, os governos que se sucedem sempre fazem crítica. Eu lembro que dos dois últimos governos de partidos diferentes, se fazia muita crítica, tanto ao governo Sarney por causa da questão da tributária, depois ao governo Fernando Henrique, e a coisa continua aumentando, né? Então a gente percebe que o discurso realmente e a prática são duas coisas muito, muito distintas. E uma outra questão que se fala é sobre a aplicação desses recursos, né? O governo sempre usa, não, nós precisamos de impostos para aplicar isso aqui. Foi criado o imposto do cheque para a saúde, nunca foi para a saúde. Depois o imposto caiu, ficou do mesmo jeito e agora queriam voltar de novo. E esse discurso, né, que o governo vende para a população, aquela população que vota e elege, né, que é a maioria, que são os simples, esse discurso ele é muito eficiente, né? O discurso, não a prática. Perfeito. Muito eficiente porque diz, não, se cobra muito imposto para depois aplicar, o país precisa. Como é que a gente vai inverter isso aqui para que as pessoas percebam realmente? A gente está percebendo, né? Os nossos impostos, que são altíssimos, e o governo arrecada muito bem, eu acho quase 2 trilhões agora, né? Uhum. Não chega realmente como benefício à população. Como é que a gente pode trabalhar todo mundo junto para que a população realmente abra o olho sobre isso, né? E não caia nesses discursos falaciosos que a gente está ouvindo há 300 eleições.
Com certeza, o senhor tem razão. A gente precisa tomar cuidado que existe uma armadilha que chama-se medida provisória. Então nós temos medidas provisórias aí que estão há 20 anos. 20 anos ele coloca provisório, mas medida provisória por quanto tempo? É um mês, um ano?
É, provisória, então, tem provisória tempo determinado.
Determinado.
Né?
Então, quer dizer, então o que acontece? Nós temos os nossos representantes, os nossos parlamentares que decidem as leis. Então nós temos que fiscalizar essas pessoas, nós temos que cobrar desses parlamentares, seja na esfera municipal, estadual ou federal, enfim, eles que determinam, eles que levam o nosso projeto. E a gente precisa participar mais, participar das reuniões na Câmara Municipal. Nós estamos se aproximando do final do ano e tivemos episódios passados, né, onde muitas leis foram criadas no último dia útil do ano. Então, é estranho, é coisa de se pensar, será que teve uma intenção de que a população não tivesse, né, acordado para isso? Então a gente precisa cobrar daquelas pessoas que estão lá para nos, que está representando e que vão criar as leis. Então vamos parar com esse negócio de provisório, não existe nada. E depois que criou uma lei, gente, ele não volta. É aquilo que o presidente da Associação Comercial falou. Ninguém quer reduzir a sua receita. Então é muito difícil essa questão, mas ela pode ser revertida a partir da participação de todos.
Francisco, você gostaria de dizer alguma coisa em relação a isso? Porque nós estamos nos encaminhando para o finalzinho do programa.
As dificuldades são grandes. É uma coisa assim que a população tinha uma esperança muito grande com quando o governo da esquerda assumiu esse país, por eles ter apresentado um trabalho de ataques, né? De dando formas fantásticas que consertariam esse país. E a gente não viu nada disso acontecer. Nós vimos, de repente, em alguns aspectos, até piorar isso. Então, a nossa esperança, que eu acho que o brasileiro tem que ter, que no nosso caso, que nós estamos no dia a dia, na labuta, é com respeito aos controles que as repartições que esse país está implantando, né? Eu acho que com o mundo da informática, né, que aí está. Então, hoje tudo é informatizado. Então, hoje os órgãos fiscalizadores, eles praticamente sabem em tempo real o que é que está acontecendo dentro das empresas. Na pior das hipóteses, no prazo de 30 dias, através dos SPED, através do Sintega, através das GIAS e outras informações que as empresas são obrigadas a estar transmitindo isso mensalmente. Eu vejo que é por aí que nós vamos passar a vencer essa questão tributária, onde que todos passarão a pagar e que com isso os governos vão ter condições de reduzir os tributos, né? Com respeito à aplicabilidade disso, é outro processo também que estamos já melhorando, desde da lei de responsabilidade fiscal, já melhorou muito. Depois veio com o próprio judiciário tendo uma força maior, o Ministério Público mais atento nessas questões. Eu vejo que eu tenho assim, eu sou muito esperançoso, essa é a verdade, algum dia ainda essa democracia vai realmente revelar o que nós poderemos ser. Não podemos exigir muito ainda hoje, porque estamos acabando de sair de uma ditadura, ainda não aprendemos a falar. Vamos por nossas entidades, nossas sociedade organizada, ainda não manifesta adequadamente daquilo que é possível fazer dentro das suas competências. Eu não vejo problema nenhum um CDL, uma associação comercial, um Rotary, uma maçonaria, manifestar os seus interesses ou as suas dificuldades. Não deixar só isso para a população, mas as entidades, a sociedade organizada, né? Mandar para os seus deputados, para o seu prefeito, seu prefeito, tal atitude assim assado, não está legal, ó, dá uma melhorada aí, vamos fazer assim assado. Municiar os nossos administradores daquilo que a população quer. No direito, é primário, né, falar que as leis só saem quando a sociedade quer que elas saiam. Do contrário, não sai lei. Tem lei aí que nasce e ela não age, não penetra, porque não saiu do celeiro, do que é a vontade da sociedade. Então é isso.
Muito bem, nós agradecemos a participação de vocês aqui no estúdio, os outros que já estiveram, quem nos falou também por telefone. Se Deus nos permitir, no próximo sábado retornaremos.
Rádio Coração, 95,7 FM. Combina com você. Com você.